Fala, galera! Tá começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill especial dos altos e baixos das gerações de consoles. Inclusive, esse tema foi sugerido por vocês, né, que votaram na enquete que a gente colocou nas redes sociais. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse programa, vamos nos apresentar, né, porque eu sempre esqueço, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ari Libório.
E eu sou o Ricardo Ciozzi.
Então, pra galera que tá escutando o Hit Kill no seu app de podcast preferido ou que está assistindo o Hit Kill no YouTube, não esquece de continuar dando aquela força pra gente nas redes sociais. É só caçar a gente por @podcasthitkill. E se você quiser apoiar a gente pra gente continuar com esse projeto, né, que agora o Hit Kill é independente, é só você dar um pulinho lá no apoia.se/podcasthitkill, né, pra poder dar aquela moral pra gente. 10 reaisinhos, pô, beleza, pra gente continuar sempre trazendo novos assuntos pra vocês. E vocês também têm a oportunidade de entrar no nosso Discord exclusivo, de ser, como o Ari faz, um Hit Killer, né, fazer parte do nosso Discord, e além de participar de promoções futuras, que a gente já tá bolando algumas coisas pra vocês, também pode votar, né, o seu voto tem mais peso quando você é um Hit Killer nos próximos programas e bater um papo com a gente, que a gente tá sempre por lá. E eu esqueci também de falar, se você quiser mandar recadinhos do coração pra gente de uma forma um pouco mais rústica, tem o nosso e-mail, podcasthitkill@gmail.com. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso programa, a parte 1 dos altos e baixos das gerações de console, porque no próximo programa tem a parte 2. Vamos lá, parte 1. E nesse Hitkill 71, como a gente já adiantou, a gente vai conversar sobre o tema mais votado por vocês nas redes sociais, né, e que foi desempatado pelos Hitkillers, que assinam, né, o podcast, os altos e baixos das gerações dos consoles, parte 1, né. A gente teve que dividir esse programa em duas partes, porque, como vocês já devem imaginar, são muitas gerações com muitos consoles, então, tipo, é um assunto que rende bastante e a gente ia ficar muito corrido se a gente fosse gravar num programa só, ou que a gente fosse gravar um programa de 6 horas pra alegria do Ari, que vai editar esse programa, né?
Ai, meu Deus.
Tadinho do Ari.
Né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre os consoles mais antigões, né? E vai se aprofundar bem mais a partir das gerações do Mega Drive, Super Nintendo e por aí vai, até porque é mais de conhecimento da galera que escuta a gente, né? E, assim, algumas questões que a gente vai levantar é, o que que esses consoles tiveram de melhor nas suas gerações? O que que serviu de inspiração para outros videogames também. E é claro, como a gente gosta de uma polêmica, e o que que varreram para debaixo do tapete de tão ruim que foi? A gente vai saber agora. Dando uma passada pelas primeiras gerações de consoles, né? Bom, é claro que aqui tem mais lugar de fala o Ricardo, porque ele é o nosso colecionador master que detém da maior coleção de consoles do planeta.
É.
Tu tem até o ET do Atari?
Não tenho. Atari não é um console que eu coleciono com afinco, porque eu era muito pequenininho, o irmão que tinha um, eu jogava muito poucos jogos, né? Então, eu coleciono muito a partir da geração dos 8-bits.
Então, assim, a época do Atari, ela começou ali mais ou menos na década de 70, e obviamente naquela época tudo chegava mais tarde aqui no Brasil, então a galera começou a receber por aqui, por volta da década de 80, né? E foi mais ou menos nessa época em que a gente teve a primeira e segunda geração de consoles, né? E desses, assim, o único que eu me lembro e tive anos depois, né? Novamente, porque aqui no Brasil tudo chegava atrasado, né? Antigamente, foi o meu querido Atari 2600. Inclusive, foi o meu primeiro videogame, né? Que o meu pai me deu, porque eu nunca gostei de boneca. Então, ele, pô, vou dar um negócio que ela realmente vai brincar, né? Inclusive, era minha mãe que jogava mais do que eu, mas tudo bem, né? E aí, eu dei uma pesquisada no site Videogame Legacy, VG Legacy, e o Atari 2600, segundo esse site, ele vendeu 30 milhões de unidades no mundo.
Nossa, é muita coisa,
pra,
né?
Pra época que foi, um videogame se popularizou, acho que foi o primeiro boom de um console caseiro, porque tinha os fliperamas já, aquela coisa, mas aquela coisa de console caseiro foi o primeiro boom, assim, né, de videogame, de vendas de videogame, né? E, assim, vocês conseguem levantar algum outro destaque dessa época? qual videogame dessa primeira e segunda geração que flopou, que vocês acham? Fala aí.
Gente, eu não era nem nascido, tá?
É, foi o que eu imaginei.
Pois é, mas pesquisa existe pra isso, né, meu bem?
Não, assim, eu já li muito sobre esse videogame na época e tal, e eu tive uma pessoa na minha família, que foi minha mãe, que ela, o único videogame da vida dela foi o Atari 2600. E ela amava o Enduro. Ela só jogava Enduro. Passou um tempo, eu baixei um emulador de Atari pra poder jogar esses jogos, né, que eu não tive a oportunidade de jogar. E eu fui tentar jogar Enduro e eu achei mega difícil. É muito complicado. E não só isso, eu tive a oportunidade de jogar num Atari de verdade na Brasil Game Show de 2019. Né?
Sim, tinha uma parte lá de retro gaming. Museu lá de retro gaming.
E eu fui jogar lá um pouco do Enduro também naquele controle que, meu Deus do céu, que controle é aquele? E, mano, é muito complicado. É, ele parece de brinquedo. Qualquer força que tu coloca, parece que ele vai estalar muito, assim, eu não sei. Muito, muito esquisito.
Eu não me lembro direito do controle. Porque, assim, eu era muito pirralha. Muito pirralha. Eu ganhei esse Atari, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos de idade. Então eu me lembro das pessoas mais adultas jogando que ficavam ali desesperadas naquele controlezinho pra poder fazer o negócio, aquilo vivia quebrando, né?
Eu já imaginava, né, que o Ari, como ele tem 18 anos, ele ainda não sabe. Ele não conhece muito do Atari, tadinho. Mas o Atari, eu lembro, eu tenho muitas lembranças boas dele. Eu jogava o Atari quando eu tinha 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Eu jogava alguns jogos específicos. Eu jogava muito esconde-esconde, que ele é até bobinho, né? Porque você, uma pessoa tinha que fechar os olhos e você se escondia nos cômodos da casa.
Ah, eu lembro disso.
E a pessoa tinha que depois te achar.
Tinha esse jogo?
Tinha.
Caramba. Sick, é maravilhoso. É, o meu
quais
favorito
os melhores?
Ainda...
Isso que eu ia perguntar, quais são os favoritos do Atari?
Ah, então. Ah, são alguns. É, eu gosto, o meu favorito de todos os tempos do Atari é o Keystone Capers, que é o que eu chamava de bandidinho. Que você é um policial que fica andando,
sim,
correndo dentro do shopping.
Era muito bom, subia na escada rolante desse.
Esse é o nome de paixão. Esse é o nome de paixão. É, River Raid, que obviamente foi o que me introduziu a jogos de navinha, que eu gosto demais até hoje. E daí, né, a gente tá, a Vivi comentou sobre terminar o jogo. A maioria desses jogos do Atari você não terminava, né? Você fazia só um looping. Mas tem alguns que você terminava, e um deles é Adventure, que é basicamente aí o primeiro action RPG que deu as caras. Aí depois um dia vocês pesquisem, porque ele é muito gostoso de jogar. Tem uma coletânea, falando nisso, pra PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, que é o Atari 50th Anniversary.
Que você
tem
comprou,
de
né?
De Atari 2006,
eu vi isso no teu Instagram. Comprei. Eu vi no teu Instagram.
Eu tava de olho nesse jogo há muito tempo e eu peguei ele no precinho muito bom. Então já fica a dica aí. Agora, voltando à pergunta, né? Porque assim, o Atari 2600, ele conta, na verdade, com uma segunda geração de consoles, que foi o boom de verdade. Antes dele, basicamente, não dá nem pra falar o que, que era flop. Porque a gente não tinha ideia do que, né?
Sim.
As pessoas... Era início de tudo. Então aí nós temos, basicamente... E aí dá pra apontar aqui no Brasil, o telejogo. Que é basicamente a versão Pong. Se eu lembro bem, é da Philco ou da Gradiente. Agora eu não vou ler. Da Philco. A Philco que trouxe o telejogo pro Brasil. Que era o Pong, né? As duas barrinhas que pim, pim, pim. Que é legal pra caramba, tá? É legal pra caramba isso daí. É viciante. Se
tá
você
aumentando
pegar
a velocidade, né? Da bolinha, né? Quer dizer, da bolinha não. Do quadrado.
Do pixel. Basicamente era isso, porque tinha modos de jogo que você colocava uma plaquinha, tipo, era quase como se fosse um plástico de papel celofane, que você colocava na televisão pra fazer pra dar uma sensação de outro esporte, então um hóquei, um basquete, então o telejogo
papel
era bem
celofane,
essa época.
Nossa senhora!
E eu jogava o telejogo na casa da minha tia, que eu chamo de Tapa, que é a irmã mais nova da minha mãe, então eu jogava muito lá na casa dela. Outros consoles que dá pra falar aí da segunda geração, da primeira e segunda geração, é o ColecoVision, o Intellivision e por aí vai, que são jogos, consoles muito similares ao Atari, e os trocentos clones de Atari que saiu dessa época, né, porque tinha o Atari, que é o Atari VCS 2600, mas você encontrava vários outros Ataris por aí com outros nomes, que na verdade aceitavam os cartuchinhos do Atari. E como a Vivi falou, ele demorou muito pra chegar no Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, aí a pirataria reinou solta aqui no Brasil. Tinha muito cartucho de 4, 8 jogos que você mudava a chavinha. Não sei se vocês chegaram a ver.
Eu já vi um desse.
20 e poucos jogos. Aí só que acontece, quando os pais compravam isso pra você, 20 e poucos jogos, beleza. Só que no meio desses 20 e poucos jogos, sempre tinham jogos que de repente criança não deveria jogar, entendeu?
Ah. Sim, então, X-Men.
Eu tinha nesse cartucho de 20 e poucos jogos, eu tinha aquele do cowboy, que tinha que ficar passando dos raizinhos pra poder chegar até na Índia. E tinha um que era tipo um Pac-Man, que você tinha que chegar até... aparentemente era um carinha, e você tinha que fugir de tesoura, um monte... E aí quando você chegava no meiozinho, aparecia uma cutscene, se é que eu posso dizer isso, interativa, em que você tinha que fazer coisas com uma...
E daí você tinha que socar o botão.
É, você ficava ali desesperado no botão porque você tinha que preencher uma barrinha até o cara lá com a... Acho que era uma... As pessoas achavam que era uma mesa por conta do pixel, mas era só uma mulher lá de... Enfim, tinha... Acontecia, tá? Então, tipo, a gente não podia jogar esse jogo.
É, era tudo muito legal. É, não essa parte desses jogos, mas, assim, a facilidade que a gente tinha, porque... por causa da reserva de mercado brasileira, não tinha como chegar aos produtos necessariamente originais. Então a galera mandava ver, sabe? Era terra de ninguém total mesmo. E tinha essas surpresas aí que a Vivi comentava. Uhum. Mas é uma geração que eu tenho muito carinho por elas, as duas primeiras, mesmo eu tendo vivenciado muito mais a segunda geração. Mas depois que você começa a estudar e colecionar, assim, você pega um certo carinho. Pô, a galera realmente tinha muita vontade, sabe? De criar um joguinho ali e colocar na televisão, cara. Eles tinham muita vontade mesmo pra produzir esses produtos aí.
E agora a gente vai viajar pra terceira geração de consoles, depois das duas primeiras que a gente já falou aqui. Então, gente, nessa terceira geração, né, foi uma época que chegou o Famicom, né, que as pessoas conhecem. O Ricardo já feliz da vida, né, um clássico da Nintendo, que foi conhecido carinhosamente como NES ou Nintendinho pros íntimos, né.
Uma ironia, né, ele ser chamado Nintendinho, né, com aquele trambolho, aquele grande tamanho.
Ele pega o espaço bem grande do hack aqui.
É porque tudo, tudo dessa época era megalomaníaco, né? Porque por mais que tivesse uma plaquinha desse tamaninho dentro, tinha que ser do tamanho de um trombolho, né?
Sabe um fun fact? O Nintendinho, né? Ele só foi projetado desse tamanho, desse jeito, por causa de marketing. Porque tinha ocorrido o crash dos videogames por causa da Atari, em 83. E daí a Nintendo queria chegar no mercado americano, né, no estadunidense, sem o... só que ela não queria usar o Famicom, né, como ele é o japonês, porque ele é pequeno e tem cara de brinquedo. Ela falou, não, vamos fazer uma coisa com cara de adulto, né. Então o Nintendo, ele foi projetado pra ter cara de videocassete, sabe, aquele Beta ou o Super 8, tanto faz. Então por isso que ele é gigantesco, porque ele não precisava ser...
Então 80% dele é plástico.
Exatamente, a Vivi acertou em cheio. Ele não precisava ser daquele tamanho, mas...
É, né, porque as plaquinhas eram simples, né, naquela época, né, você pode, tanto que você, gente, você emula jogos desses antigos, tipo, num Raspberry Pi da vida, Raspberry Pi, não sei como é que você fala isso, tipo, coisinhas minúsculas da vida. Mas assim, como o Nintendo é o lugar de fala do Ricardo, eu vou deixar ele continuar nessa historinha do Nintendinho.
Vamos lá, essa geração, a terceira geração, eu tenho um carinho enorme por ela, porque foi onde eu realmente comecei a jogar muito videogame, tanto com a Nintendo, com o Nintendinho, quanto a Sega com o Master System. Mas o Master System, que, por incrível que pareça, a galera não sabe, mas ele é um dos meus videogames do coração, e eu sou nintendista, mas o Master System tá é um dos videogames que eu mais coleciono. Mas vamos falar do Nintendinho. O Nintendinho, ele foi, assim, maravilhoso em todos os aspectos possíveis, porque ele não apenas popularizou de verdade, porque antes o Atari, beleza, ele popularizou, todo mundo tinha, só que as pessoas se sentiam muito enganadas com o Atari, porque tinha a caixinha lá, e a caixinha mostrava, tipo, um guerreiro e por aí vai. Daí quando você colocava o cartuchinho...
Era um quadrado.
Era um quadrado. Você ficava, ué, como assim?
Típica capa de qualquer coisa dos anos 80, né?
Exatamente. E daí, por exemplo, o Nintendinho, quando ele foi lançado, ele tinha os jogos em black box, que eles literalmente tinham uma imagem do jogo na caixa, né? Tipo, ó, você não tá sendo enganado. E, além disso, a Nintendo, ela foi muito esperta no marketing. Tipo, não apenas é um videogame muito bom, mas o marketing foi muito inteligente, do tipo, ó, isso daqui não é um videogame, isso aqui é um centro de entretenimento.
Ah, dá pra ver Netflix?
Não, tô brincando. Nintendo Entertainment System.
Exatamente. Então, foi assim, explosão mesmo, tanto é que durante muitos anos, assim, mais de 10 anos, não pararam de chamar videogame de videogame, nos Estados Unidos especialmente. Eles chamavam videogame de Nintendo. Até quando você não estava jogando um Nintendo, falavam, hey, let's go home and play some Nintendo. Mas não era Nintendo.
Isso é um sonho de toda a marca.
Exatamente. É que nem quando, tipo, muitos refrigerantes, as pessoas falam, vamos lá em casa tomar uma Coca-Cola. Mas, tipo, às vezes não é Coca, é Fanta, saca? E...
é tipo quando você vai fazer um Nescau.
É, exatamente. Então a Nintendo foi muito boa nisso. E a minha parte favorita de falar de Nintendinho e dessa geração é que é o nascimento de franquias que a gente ama até hoje. Vou dar alguns exemplos muito simples aqui, ó. Final Fantasy nasceu nessa época, Dragon Quest nasceu nessa época, Castlevania nasceu nessa época, Contra nasceu nessa época, The Legend of Zelda nasceu nessa época, Super Mario Bros. Nasceu nessa época, e a minha franquia favorita de todos os tempos nasceu nessa época, que é Metroid, que veio em 1986. É, eu sei que a galera, né, tipo, tem muita pessoa hoje que vai falar assim, a pessoa mais nova, que vai falar, ah, não, porque esses jogos são feios, né, pipipi, papapá. Beleza, eu respeito, eu acho que quem nasceu em 2005 não vai conseguir, vai ter dificuldade de ter...
Olha o Raid com os shoppings.
Não, nem tô... É, o pior é que nem é Raid, não, nem é Shade. É tipo, eu entendo que a pessoa que nasceu em 2005 já tá com o celular na mão desde sempre, vai ter dificuldade pra apreciar os jogos em pixel do Nintendinho. Mas eu gosto muito de salientar que... E aí, pode até parecer piegas falar isso, mas o videogame como a gente conhece hoje, a gente tem que falar assim, valeu, Nintendinho. Valeu, viu? Você, ó. Sem você, a gente não tava assim, não.
É, gente, nasceram... Só as franquias mais importantes da atualidade nasceram lá, sabe? A importância do Nintendinho na vida das pessoas foi muito impactante, assim. Eu não tive uma história muito longa com o Nintendinho, porque eu não tive a oportunidade de ter o Nintendinho. Eu tinha um amigo que tinha, e esse amigo, o único cartucho que ele tinha era o do Super Mario 3. E eu ficava maravilhado de ver. Ele tinha até na caixinha, que eu lembro, né? Ele tirava da caixinha, aí tinha aquele cartucho imenso... Aquele cartucho gigantesco.
Pra uma plaquinha miudinha lá dentro.
Sim. Que aí ele colocava e tal. Então, tipo, a minha experiência com o Nintendinho foi em Super Mario 3. E foi o que me fez virar fã de Mario. Porque eu sempre ia na casa desse amigo. E a gente jogava muito esse Super Mario, né? Tinha já modo de dois players, que cada um jogava uma vez, né? Então era muito divertido. Eu lembro também que ele tinha... Eu acho que era pirata, só podia. Que era um cartucho do Show do Milhão pra Nintendinho.
Ah, não, pirata. É pirata.
Com certeza era pirata.
Porque o único jogo do Show do Milhão oficial... né, pela Tectoy, foi pra Mega Drive.
Ah, então, ele tinha esse do Show do Milhão do Nintendinho, que a gente era horroroso e tal. Mas a gente jogava também. Essas são as minhas únicas experiências. Mas, como a Vivi, né, e adentrou nessa geração, eu também adentrei com o Master System. Meu primeiro videogame foi o Master System Compact 3, se eu não me engano.
Lindo, lindo demais.
Isso. E ele vinha com o Sonic, o primeiro Sonic the Hedgehog 8-bits na memória.
Jogando.
E era o único jogo que eu ficava jogando durante a semana. Sabe quando... Eu acho engraçado que, tipo, hoje em dia, eu não consigo mais pegar um Sonic e ficar, sei lá, zerar ele 5 vezes seguidas no mesmo dia. Mas antigamente eu fazia isso.
Porque é o único jogo que a gente tinha, né, às vezes.
Exato,
né?
Então... não tinha jeito.
Eu ficava a semana inteira rejogando Sonic, rejogando, eu sabia todos os segredos, eu zerava aquele jogo 55 vezes por dia. E era quando eu tinha oportunidade no fim de semana e alugar alguns jogos. Então, nessa época foi que eu alugava eu aluguei o primeiro Alex Kidd, que tinha no Master System, que era difícil pra caramba. Nunca zerei aquele jogo por ser muito difícil, mas eu me divertia demais. É, e outros jogos que eu não vou lembrar agora, porque, nossa, faz muito tempo.
É completamente fora da curva, mas o jogo que eu mais gostava no Nintendinho, que era o jogo que meu primo tinha no Nintendinho dele, era Excite Bike. Eu adorava aquele jogo da motinha.
Ah, o Excite Bike era legal.
Eu adorava aquilo. Que você tinha que empinar a motinha na hora certa, no finalzinho, subir e descer aquele monte de obstáculo. Eu adorava.
Os morrinhos, né? Aqueles
morros.
Quando
apareceu o Excite Bike na coletânea do Nintendinho, do Switch, eu olhei aqueles meus olhos de brilhar. Eu... joguei, aí eu percebi o quanto hoje em dia eu sou ruim naquela nesse jogo.
Ah, não, é difícil.
Sim, os controles. A gente tá muito mal acostumado hoje em dia, gente. Que era muito ruim. É muito ruim você pegar o controle hoje em dia. Mas falando dessa parte do Master System, né? Eu tive meu primeiro Master System. Foi aquela bomba chamada Master System Super Compact. Que era aquele, um tijolo deste tamanho com uma antena. A ideia era ele ser wireless. Só que o que acontecia com o wireless? Você tinha que meter ali umas 8 pilhas, né? Só na caixa que era o console. Que ele era um trambolho. E as minhas mãos... I have little hands! Então, tipo, minhas mãozinhas de Horácio ainda eram menores ainda naquela época. Então, eu parecia que eu tava segurando um tijolo. Porque os botõezinhos, eles ficavam nos cantinhos. Aquele direcional horroroso. Então, eu tinha que jogar com um travesseiro no meu colo pra poder apoiar aquilo e não cair da minha mão. Fora o cartucho que você enfiava na parte de cima. Enfim. O problema desse console é que ainda era muito rudimentar essa coisa de você jogar wireless, porque não existia uma bateria interna, então era pilha. E o problema da pilha, esse meu console, ele veio com Sonic 1 na memória. Só que eu nunca consegui terminar o Sonic, porque no terceiro mundo a pilha acabava.
Então, nossa, assim, drenava rápido, né?
Pra 8 pilhas. Era praticamente um Chevette em formato de videogame. Entendeu? De tanto que bebia pilha, acabava. Então você tinha que ficar comprando o que? Duracell. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar Duracell. Então eu saía catando todas as pilhas dos relógios da casa, essas coisas.
Dos controles remotos.
Pra tentar jogar uma fase que fosse. Então eu tive que, pra eu continuar usando o videogame, eu tive que esquecer o wireless. Então eu pegava o fio que ia na caixinha e ligava direto aonde era o lugar da antena. Então assim, acabava com o wireless da vida, eu conectava um controle nele, um controle separado, pra eu não ter que ficar segurando aquele trombolho, e o que era pra ser compacto virou um console normal. E foi assim que eu conseguia jogar nesse Master System.
Obviamente, a gente tá falando de coisas boas, mas nem tudo são flores nessa geração não, viu? Porque, por exemplo, não tem nem como comparar, gente. Hoje, Vivi e Ari, pensem aí no backlog de vocês. Quantos jogos vocês têm parados? Vocês compraram há muito tempo e tá esperando vocês a oportunidade de vocês jogarem.
Muitos.
Gente, agora, imagina. Minha lista da Steam.
Agora, a palavra backlog nem existia nessa geração, sabe por quê? Porque você não podia ter.
Sim.
Eu lembro que eu tinha 3 jogos de Master System, porque eu era muito rico. Meu pai era cheio da grana, então ele comprou 3 cartuchos e eu alugava todo fim de semana. Só que assim, você não podia chegar na locadora sábado, 2 da tarde, pra alugar seu jogo favorito.
Não tinha mais nada. Já tinha ido embora. Na sexta-feira.
Fazia limpa. Você tinha que ir na sexta-feira, lá cedo, pra poder pegar os jogos.
E eu queria muito, na época, alugar Mortal Kombat 1 de Master System. Muito, muito, muito. O que que eu fazia? Olha que safadinho esse Ricardo. Na quinta-feira de noite, de fim da tarde, eu saía da escola, eu ia até a locadora, eu pegava, porque a locadora não tinha... Você não pegava o cartucho, você pegava o plástico, né, pra alugar. Eu tirava o plástico do Mortal Kombat, colocava atrás de um jogo qualquer que ele nem queria, e daí na sexta-feira de noite eu voltava lá e sabia exatamente onde estava o Mortal Kombat e tirava. Olha o que a gente era obrigado a fazer pra conseguir jogar um joguinho no fim de semana.
É, eu lembro que não tinha muita oferta de cartucho mesmo, né?
Não tinha.
Se eu quisesse alugar o Alex Kidd, era um Alex Kidd que tinha. Então eu tinha que ir lá. Eu lembro que toda sexta-feira era um ritual. Eu ia lá pra pegar o Alex Kidd que eu queria jogar.
Eu entendo que tem uma galera com nostalgia. Ai, a época das locadoras era tão gostoso. Mas olha, em comparação à facilidade de hoje, não era tão gostoso assim, não. Sabe? Era legal você juntar os amiguinhos.
Sim.
Mas cara, você vivia, que nem o Ari ficava isso com o Sonic, né? Eu ficava isso com o Mario 3 no Nintendinho. Eu ficava praticamente um mês inteiro só no Mario 3.
Uhum.
Daí apareceu um portão. Opa, peguei mais um cartucho. Então, nem tudo eram flores, mas vamos pra quarta geração que aí melhora um pouquinho.
Exatamente. Inclusive, aí que vai entrar o meu rolê nas locadoras, né? Então, assim, na quarta geração foi, assim, basicamente a geração que inseriu os videogames, particularmente na minha vida real mesmo, que eu falei, caraca, eu quero muito isso na minha vida, né? E foi a época maravilhosa que chegou o Sega Genesis, conhecido aqui como Mega Drive, que é melhor que o Super Nintendo.
Aê! Né? É isso mesmo.
Quando o Ricardo foi embora.
Se você tá ouvindo só no Spotify, eu me levantei e saí da cadeira.
Na volta, chegou o Super Nintendo também, né, nessa época. Inclusive, foi a primeira Battle Royale de consoles, né, ever, que foi justamente o Mega Drive versus o Super Nintendo, né, os mascotes Sonic versus Mario. E a gente já sabe quem ganhou no final das contas, porque o Mario comprou o Sonic, né. Mas, assim, nos portáteis também veio o maravilhoso Game Boy, que eu só joguei dos outros, porque eu nunca tive, que era caro. E o Game Game Gear que eu sempre quis ter. Mas aí que vem a história engraçada, né? Porque o Game Gear era o meu foco de ter, que eu queria de presente de aniversário. Aí eu falei, eu falei pro meu pai, pai, é um videogame que você pode jogar na mão, assim. E aí o que meu pai comprou? O Master System Super Compact. Filha, dá pra jogar na mão. E foi assim que chegou essa bomba desse Master System Super Compact pra mim. Eu mirei no Game Gear e chegou o Master System Super Compact. Mas enfim, nessa época do Mega Drive, além do cartucho que eu tinha, que veio na caixa do Mortal Kombat 3 Ultimate, né, que foi aí que eu comecei a gostar de Mortal Kombat, apesar de eu só saber fazer o gelinho e o upper, tudo bem, né? Mas foi uma época em que eu ganhei de presente da minha madrinha o cartucho do Castle of Illusion com o Mickey. Gente, assim,
jogo bom.
A Disney já lançou 300 mil jogos pra 500 e não sei quantas plataformas. Eu até hoje tô querendo entender Kingdom Hearts, mas eu já desisti. Toda hora chega um e fala, começa por esse. Começa a desistir. Porque tudo é canônico e é tudo espalhado por um monte de... Enfim, voltando aqui. E aí tem o Castle of Illusion, que é um Mickey rebolante, porque ele tá sempre feliz. Tá tudo uma merda. Sequestraram a mulher dele, a rata, a Minnie, entendeu? Tá todo mundo querendo matar ele e ele tá lá. Ele anda todo rebolante no jogo. E ele não corre essa desgraça desse bicho. Eu não sei se você botar ele numa ladeira. E aí ele sai correndo. E o mais interessante desse jogo é a variedade das fases. E fases com gameplays diferentes. Foi a primeira vez que eu tive contato, por exemplo, na fase do brinquedo, com a inversão de tela, que deixa o gameplay muito mais difícil, vamos dizer assim, porque você tá jogando normalmente e aí você pula numa caixinha e a tela inverte e você começa a pular do teto ao invés do chão, uma coisa assim. E tem umas fases deliciosas também de jogar, tudo muito colorido, tudo muito bonitinho, né? O Mickey, ele mata as pessoas dando bundada em cima do bicho, entendeu? Pula e dá a bundada em cima, ou joga maçãzinha. Sério, é um jogo lindo. Assim, o Mega Drive, ele foi um videogame que me marcou muito, que era o videogame que eu tinha. Mas assim, eu tenho uma crítica a fazer o Mega Drive, que era aquela bosta daquela pistola, que eu peguei aquele emprestado, mas, gente, eu sei que a intenção foi boa. Porque tinha um jogo de faroeste que você podia usar.
Mas era legal, era divertido, Vivi. Meu bem, eu gostava quando era criança.
Você tinha que praticamente bater com aquilo na televisão, porque se você...
Sim, você se encostava na TV.
Era horrível. Se você se distanciasse um palmo do vídeo, mas a questão é essa, não era TV, você tinha que estar perto do videogame, entendeu? Então você ficava tentando mirar num negócio ali que, olha, era horrível aquilo dali, mas enfim, né, tipo, a gente achava um barato na época, era uma porra de um trabuco desse tamanho, que era pra ser uma pistola, mas era um negócio desse tamanho. Aquilo dali eu não gostei, mas fora isso, pra mim, essa foi a geração, essa quarta geração foi a que realmente me fez pegar amor pelos videogames, e a gente tá aí nessa até hoje, gastando dinheiro.
É, sim, comigo foi exatamente a mesma coisa. É, essa geração do Mega Drive e do Super Nintendo foi o que me fez virar gamer, assim, definitivamente. Foi no Super Nintendo, que foi o meu primeiro console. Eu tive os dois, só que, assim, tipo, eu nunca pude ter dois ao mesmo tempo. Não, calma. Eu nunca pude ter dois ao mesmo tempo. Lá em casa era assim, quer comprar um videogame novo? Você vai vender o seu anterior.
Justo.
Então, eu tinha... meu pai me deu o Super Nintendo e... Era nessa mesma pegada. Eu tinha somente o Super Mario World, né? E como cartucho original que vinha, né? Junto com o videogame. E eu destrinchei aquele jogo de 50 formas possíveis. Tipo, até hoje eu sei fazer 100% daquele jogo. Eu sei todos os segredos, tudo que tem lá naquele game. Que eu joguei demais. Mas aí tinha a locadora, que eu lembro que nessa época era mais fácil você conseguir cartuchos do Super Nintendo. Ricardo pode falar aí melhor por quê. Mas eu lembro que todo fim de semana eu alugava o Mortal Kombat 3 Ultimate e jogava junto com o meu tio, com meu pai, a gente sempre tava jogando juntos e tal.
Você comprava aquela revista também pra ver os golpes, pra fazer os brutalities?
Lógico, então, eu não comprava revista, mas eu tinha amigos e eu anotava as coisas pra poder fazer.
Gente, era muito engraçado, você desenhava uma setinha pra cima, uma setinha pra baixo, uma bolinha, não sei o que.
Então, mas eu lembro que eu consegui um cheat na época que você colocava e deixava o fatality pra apertar um botão.
No Ultimate tem como você colocar os códigos lá antes das lutas e você consegue fazer isso.
Isso, aí eu sempre, a gente sempre matava esse código, porque era muito difícil fazer os fatalities, né? Eram muito mais complexos. É, aí a gente botava em um botão e fazia brutality, fatality. Às vezes a gente chegava até o fim, né? No modo single player, pra ficar vendo
os fatalities. Foi aí que
fatalities.
A gente descobriu que o corpo humano tem 500 fêmurs, né?
É, exatamente. Sim.
Que pulam uns 500, 3 crânios, uns 500 fêmurs.
Sim, mas a minha vida mudou mesmo, assim, quando eu conheci um amigo, né? Eu já morava já no Rio mesmo, e esse amigo, ele tinha os cartuchos do Sonic, né? Ele tinha o Sonic 1 e o Sonic 2. E eu lembro que esse amigo sofria muito, porque a mãe dele só deixava ele jogar a cada 15 dias.
Nossa!
E por poucas horas, porque ela falava que a conta de luz vinha muito alta. Nossa, ele sofria muito. Então, tipo, aí, quando ele não estava jogando nesses 15 dias, era quando eu surrupiava os Sonics dele e ficava jogando em casa. Aí eu jogava o Sonic. Aí eu joguei
o Sonic.
Nem convidava
o garoto pra jogar com você?
Poxa, a mãe dele não deixava.
Gente!
Ela era muito ruim, gente. Coitada.
Pessoa ruim, cara.
Ela era muito ruim. Aí eu surrupiava o Sonic dele e ficava jogando em casa. Aí eu jogava o Sonic 1, joguei o Sonic 2 nessa época. Só que a minha vontade, assim, da infância era ter o Sonic 3 em Knuckles, que eu só tive acesso muito tempo depois.
Que era uma expansão, né?
É, ele era muito mais complicado. Eu lembro que era fácil de você achar o Sonic 3, mas o Sonic and Knuckles, que era o cartucho que tinha o lock-on, né, que você abria, ele era muito complicado. Então eu só fui poder jogar o Sonic 3 and Knuckles depois de muito tempo depois. Mas foi nessa geração que o meu amor por Sonic se consolidou. Eu já era muito fã no 8-bit, mas no Mega Drive, assim, foi a franquia que mais mexeu comigo, e isso eu trago até hoje. Final Fantasy também eu tive acesso no Super Nintendo. Eu aluguei algumas vezes o... É porque na época os Final Fantasy eram todos numerados esquisitos, né, Ricardo? É. Tinha o Final Fantasy 1, aí era o 3 e o 6, só que aqui no Brasil era chamado de 1, 2, 3...
Não, era tudo... É, se você pegar a versão japonesa, que tá na ordem bonitinho, né? Mas o 3, que na verdade é o 6, né? Aqui no Brasil e Estados Unidos era o 3, né? O 4, que era o 4, aqui no Brasil e Estados Unidos era o 5.
Tá vendo,
mas,
gente? Não dá, né?
Era uma confusão. Total, assim. Aí nessa época foi quando eu tive acesso ao Final Fantasy 6.
Que é o melhor da série.
Que é o 3 aqui no Brasil, né? Só que, tipo assim, gente, era tudo em inglês, né? A gente não sabia inglês e tal, então eu jogava no feeling. Então, tipo, eu falo que eu tive essa experiência com Final Fantasy lá atrás, mas eu não lembro de nada. Eu não sei a história. Eu só andava pra frente. Então, por isso que é uma das razões que eu gosto de pegar esses jogos que eu joguei no passado e rejogar agora. Porque eu entendo agora a história. Eu falo, caramba, a experiência tá sendo muito diferente e tal.
A gente só não pode esquecer nessa época também de um clássico, né? Chrono Trigger.
Ah, com certeza. Ah,
não, que todo mundo falava Chrono Trigger.
Chrono Trigger.
Eu nunca consegui terminar esse jogo, porque
como
eu só
não?
tinha... Gente, eu só tinha, só dava pra alugar no fim de semana, eu tinha que devolver o cartucho. E aí depois você tinha que começar tudo de novo, porque não tinha save.
Exato.
Entendeu? Então era complicado, entendeu? Eu ainda vou pegar esse jogo pra terminar em algum momento da minha vida.
Enfim, gente, olha, eu, assim, não tenho crítica nenhuma a essa geração.
Eu tenho.
Eu não tenho.
Bora, Ricardo, vai, sua vez.
É que hoje eu tô na vibe de advogado do diabo aqui, então eu vou apontar as falhas. Não, mas antes de eu falar dos erros, por muitos anos mesmo, muito recentemente, essa geração foi a minha favorita de todos os tempos, assim, Super Nintendo era meu videogame favorito ever.
Só não era melhor que o Mega Drive, mas tudo bem, a gente aceita.
Nossa, ele era muito melhor que o Mega Drive.
Óbvio que não era. Super Nintendo não tinha sangue no Mortal Kombat.
É que na verdade, depende do que você estava procurando, vamos lá. O legal dessa geração, né, que além desses dois consoles que a gente tá falando, eu não mencionei que na terceira geração, porque a terceira geração, ela teve um videogame chamado PC Engine, de uma empresa chamada NEC, japonesa, que chegou nos Estados Unidos como TurboGrafx-16, e daí esse videogame, ele meio que fica entre a terceira e quarta geração. Ele é tipo terceira geração e 2/4, alguma coisa assim.
Ok.
É um videogame que eu amo de paixão até hoje, mas... O sensacional dessa geração, gente, é que você realmente começou a ter a sensação de que você estava com um arcade, com fliperamas em casa. Porque você tinha conversões absurdas. Por exemplo, Golden Axe do fliperama do Mega Drive é Sim. quase pau a pau de qualidade, sabe? É muito bom, cara. É, você, tipo, um dos meus jogos favoritos dos tempos é OutRun, que é um jogo de corrida, assim, que no Mega Drive era lindo demais, é maravilhoso. O Mega Drive, ele ganha do Super Nintendo, ao meu ver, nos jogos de navinha, que o Mega Drive, ele é o console para jogos de navinha por muitos anos, ele foi o console para jogos de navinha. Só que o Super Nintendo, ele sempre foi meu preferido, porque ele tem um gênero que ele dá uma surra no Mega Drive, que é o RPG. O Mega Drive, ele tem Phantasy Star 4, beleza, que é maravilhoso, mas basicamente não tem muito mais do que isso. Agora, o Super Nintendo tem Final Fantasy 6, tem Final Fantasy 4, tem Chrono Trigger, tem Super Mario RPG, tem Terra Enigma, tem Secret of Mana, e por aí vai. Então, assim...
Olha, mas te falar que nessa época, eu não era muito ligado em RPG por conta que tinha essa barreira da linguagem.
Sim, claro.
Né? Eu ficava sempre preso nos jogos, e isso pra mim era frustrante. Então, eu fui passar a jogar RPGs quando eu já tinha mais um entendimento no... Eu vou falar isso mais pra frente, mas foi mais na época lá do PS1. Né, comecei a ter acesso a RPGs, e também foi uma época muito boa, mas a gente vai chegar lá.
Depois. Eu aprendi inglês pra jogar RPG, tipo, porque na época eu jogava os jogos de RPG com o dicionário do lado. Então eu traduzia a palavra.
Eu não tinha essa paciência.
Eu era muito apaixonado por RPG, tá louco? Ainda sou, na verdade. Só que assim, tem lado ruim, sim. Ao meu ver, o principal lado ruim dessa geração, que só foi se repetir essa característica ruim, muitos anos depois, já no Wii, no PlayStation 3 e no 360, que a gente não vai falar hoje, que são os acessórios. Tinha tanta porcaria. Vivi mencionou a Menacer, que é a pistola, entre aspas, do Mega Drive. Mas, por exemplo, eu tenho aqui em casa a coleção Super Scopes do Super Nintendo.
Ah,
que é uma
bazuca, eu lembro, que não a foto serve pra nada. Você mandou. A Power Glove também.
Essa é do Nintendinho.
Ah, sim.
Aí, ó, por exemplo, no Mega Drive tinha o Activator. Não sei se vocês lembram, mas ele era um octágono de plástico que você colocava no chão, ligava no controle e você ficava no meio desse octágono, porque, teoricamente, você se transformaria no controle. Você agiria. Só que não dava certo, obviamente. O Mega Drive também teve um taco de beisebol chamado Batter Up, que ele basicamente era um taco de beisebol com uma bolinha que você fazia força e essa bolinha acionava o botão, entende? Então você estava jogando. Então, tipo, um monte de porcaria.
Gente, eu não tinha dinheiro pra esses acessórios, não. Não tinha.
Então, maior o controle que vinha na caixa e é isso.
É, eu me considero, assim, bem, bem privilegiado, porque nessa época, meu pai, ele tinha dinheiro. Tipo, a gente não nadava em dinheiro nem nada, mas o meu pai, ele... Por exemplo, eu tinha em casa... Já nessa época, isso eu tinha 11 anos, eu tinha o Mega Drive do meu irmão, que era o Mega Drive 2, eu tinha o meu Super Nintendo, eu tinha um Game Boy, e ainda tinha o Master System na coleção e o Nintendinho. Então, assim, eu fui muito privilegiado quando era moleque, muito, muito privilegiado. Só que esses acessórios eu não tinha, porque eu me animava com eles, daí eu ia na casa dos amiguinhos, dos primos, que eram mais ricos do que eu.
Nossa senhora, que família tinham. É essa?
Não, família japonesa, cara, a maioria é médico ou contador, Vivi, não tem jeito.
Ele vivia na burguesia.
É engraçado porque eu vivia na zona sul de São Paulo, que é considerado uma zona pobre, assim, sabe? Mas a gente vivia lá.
E todo o dinheiro ia pro videogame do Ricardo, entendeu? Da
provavelmente,
família.
Provavelmente. E, assim, eu dava meus pulos, obviamente, né? Eu usava o dinheiro do ônibus, né? Eu passava por baixo da catraca pra juntar dinheiro, então tinha essas pegadas. Mas os acessórios realmente eram bem ruinzinhos dessa época.
Ô, Ricardo, mas como você era burguês nessa época, você teve acesso ao Sega CD do Mega Drive?
Ah, então, outra coisa que a gente tem que comentar dessa geração, que também, na verdade, ela foi ruim apenas do lado da Sega.
Tô achando isso muito pessoal, hein, gente?
Eu também tô achando.
Eu tenho fatos, calma, eu tenho fatos. O Super Nintendo não teve nenhum add-on aqui no Brasil, nos Estados Unidos, basicamente não teve nenhum add-on. Ele teve o Satellaview no Japão, mas basicamente não chegou pra cá. Já o Mega Drive, ele teve o Sega CD e o 32X.
Dois flops, né? Dois flops.
Assim, o Sega CD, um pouco menos de flop, mas o 32X, um flop absurdo. Eu não tive nem o Sega CD, nem o 32X, porque eu já tinha saído do Mega Drive e ido pro Super Nintendo. Então, sim, não tinha interesse. Meu irmão já tava começando a largar videogame, mais pra futebol, bicicleta, essas coisas. Então, só eu era o nerdinho lá que queria continuar com os videogames em casa. Mas um dos meus melhores amigos da época tinha tanto o Sega CD quanto o 32X.
Rico.
Eu ia na casa dele e eu jogava o Knuckles Chaotix.
Gente, Gente, o Knuckles Chaotix é surreal, aquele jogo.
É muito ruim, cara.
É muito ruim, muito ruim.
Eu ficava maravilhado com esse jogo. Eu achava o jogo mais lindo de todos.
Mas ele é lindo, ele é lindo.
Só não presta.
Só não presta.
É o bonitinho, mas ordinário.
E o Sega CD era legal porque ele tinha os jogos em full motion video, que eu ficava embasbacado, né? Mas assim, se você pegar pra ver hoje, é uma qualidade bem ruim, bem ruim. Então, basicamente, o Sega CD e o 32 são legais? É, mas são ruins, cara.
O único jogo que sobreviveu dessa época que tá aí até hoje é o Sonic CD, né?
Exatamente.
E falando em CD, gente, vamos passando assim, tipo, lá pros meados ainda da quarta geração, a gente começou, né, a quinta geração de consoles, né? E foi justamente nessa época que se popularizaram os joguinhos por CD, né? Com os gráficos melhor renderizados pra época, né? E tudo em 3D, assim, todo... E aí todo mundo, uau, meu Deus do céu, tá em 3D, Virtual Fighter,
Multipixel.
Você aguenta suas pontas aí, meu querido? Segura suas pitangas aí, entendeu? Então, né? Então, assim, alguns destaques dessa quinta geração de consoles foram Sega Saturn, que no meu caso, eu que nem caviar, né? Nunca vi, nunca só ouço falar, nunca vi um pessoalmente, né? O PlayStation 1, o Nintendo 64, que não é CD, é cartão, mas chegou nessa época também, porque a Nintendo gosta sempre de... Ai, eu sou diferentona. Ai, eu quero...
Para de criticar a Nintendo.
Não, né? mas ela tem razão.
Entendeu? Ai. Mas enfim, né? PlayStation 1, Nintendo 64. Chegou também o Game Boy Color com os portáteis, né? Chegou aquela bomba do Virtual Boy, que de repente o Ricardo deve ter em casa de coleção. E o que mais que vocês lembram dessa época, galera?
Gente, essa época pra mim foi um surto. Por quê?
Tirando, assim, o primeiro PlayStation, assim... A galera, beleza, mas o hit mesmo veio no PS2 mais pra frente. Mas eu acho que, pra mim, o grande destaque dessa geração foi o Nintendo 64. Vou ter que dar esse braço a torcer pra Nintendo extraordinariamente.
Sim, e eu tenho que concordar contigo, porque depois que eu deixei essa época aí do Super Nintendo Mega Drive, porque eu tive que vender pra ter o próximo console, foi uma época que eu fiquei meio que sem console, tipo, eu não comprei nenhum. Eu tinha um amigo próximo de casa, porque, gente, eu era uma criança que me mudava direto, assim, eu me mudei umas 7 vezes.
Um cigano, praticamente.
Minha... É, então, tipo, eu voltei lá para o interior do Rio de Janeiro, né? Eu morava no Rio de Janeiro e voltei pro interior. E lá eu tinha um amigo que tinha o Sega Saturn. Então a gente ia lá pra jogar o Sonic. Foi quando eu tive contato com o Sonic 3 e Knuckles. Que eu lembro que ele tinha um cartucho que já vinha com os dois. Não tinha mais esse sistema de lock-on. Acho que a Sega deve ter... Ou era pirata, não sei. Ele
era
tinha
pirata,
lá.
Era piratinha.
É, era pirata. Então ele tinha o Sonic 3 e Knuckles no Sega Saturn. E eu joguei lá e tive esse contato com o jogo. Mas o videogame que eu tive real contato nessa geração foi o Nintendo 64. Porque o meu tio, ele conseguiu desenrolar o Nintendo 64 com um amigo. E ele deixava lá em casa. Então, tipo, ele ia lá pra jogar e ele largou o Nintendo 64 lá. E foi nessa época que eu macetei tanto jogo, gente. Tanto jogo. Eu tive essa sessão de Super Mario 64. Eu era apaixonado pelo Star Fox 64. Apaixonado. Eu já zerei aquele jogo umas 350 vezes. Ele é muito, muito, muito bom. Fora esses, eu gostava muito daquele lá, que eu esqueci o nome agora. Turok. Ah, eu adorava Turok.
Legal.
Tu já ouviu falar, Vivi, que era de um cara que tinha uma mão assim, tinha umas garras, parece Wolverine?
Não, esse não. Mas assim, eu... Os dois jogos que eu mais curti no Nintendo 64, né? O meu primo que tinha, meu primo Rico que tinha, eu ia na casa dele, ia visitar ele sempre, né? Oi, primo! Sua prima mano. Querida! Que era o Banjo-Kazooie.
Sim.
Que
sim.
É maravilhoso.
Esse eu alugava, porque eu vi o pessoal jogando na locadora e eu pegava o cartucho.
Depois, levou um tempo pra eu pensar, gente, Kazooie é... fêmea, né? É o bichinho da mochila. O tempo inteiro. Vivia dando esporro no Banjo o tempo inteiro. Eu adorava aquele bicho. Adorava. Por que que eu fui imitar? Agora não faço ideia, mas enfim. E o outro que eu amei de jogar, porque assim, ele super não se levava a sério, por isso que ele era maravilhoso, que era o Conker's Bad Fur Day.
Jogando.
Nossa, isso Rare. Eu nunca ouvi falar.
Gente,
nunca ouvi falar.
Esse, eu não sei como é que esse jogo passou pelo crivo da Nintendo e foi publicado. Porque dentro dos padrões da Nintendo, ele foi, na minha opinião, é o jogo mais politicamente incorreto que a Nintendo já lançou na vida. Mas assim, é maravilhoso. Tem aí alguma Rare Collection da vida, joga em Bad for Day, Conker's Bad for Day. Então assim, esses foram os dois jogos que mais me marcaram. Tem, obviamente, o Mario Kart também, mas Mario Kart tem toda geração, você só joga mais um Mario Kart.
Eu falo que foi um surto, porque eu tinha o Nintendo 64 em casa, mas eu preferi ir na locadora jogar Nintendo 64. Tinha uma locadora bem próximo de casa, que todo mundo se reunia pra jogar GoldenEye e Mario Kart 64.
Muito bom.
Então, tipo, eu tinha em casa, mas em vez de eu ir na locadora e alugar o GoldenEye e o Mario Kart, eu ia lá e pagava pra jogar Nintendo 64 de lá, porque era muito mais divertido. Então era uma festa, gente. Eu tenho memórias muito boas dessa época do Nintendo 64. Foi um videogame que me marcou muito, assim.
Mas olha que bonitinho. Vocês dois, vocês têm as memórias boas, só que vocês não pensam nas coisas ruins.
Ai, gente, para, garoto.
É porque o Ricardo, ele era burguês. A pessoa burguesa...
Tem tudo,
ela,
né?
Tem tudo e pode ver os defeitos, né?
A gente, mesmo vendo os defeitos porque a gente é pobre, a gente joga achando que é bom porque é a oportunidade que a gente tem. Eu nem tinha o videogame, coitado de mim. Eu ia na casa dos outros.
Na época eu gostava de tudo, mas eu torcia o nariz pra muita coisa, porque eu já era meio chatão.
Chato.
Assim. Ainda bem que hoje eu me livrei dessa coisa.
Continua chato.
Eu continuo chato, mas menos
exigente, talvez.
Só aceitou então,
hoje
a realidade.
Não jogo. Se eu não gosto, vocês não jogam. Mas, por exemplo, essa geração, ela, como nasceu os polígonos nasceram. Tipo, não nasceram literalmente, mas eles se popularizaram nos jogos. Eles são horrorosos. E eu
acho Star Fox 64 bonito até hoje, hein?
Então, não, mas eu vou chegar aí. Na época, eu jogando Metal Gear Solid no PlayStation 1 ou Final Fantasy 7 no PlayStation 1, eu já achava um horror. Eu falava assim, mano, que coisa horrível.
Gente, mas o Cloud era tão fofinho.
Eu ficava pensando, é melhor eu jogar. É melhor eu jogar aquilo. Do jeito que eu jogava no Super Nintendo. Então eu já achava os pixels muito mais bonitos do que os polígonos.
Que era o pixel art.
Entretanto, todavia, os polígonos do Nintendo 64 eram muito melhores que os do PlayStation 1 e os do Saturno.
O do PlayStation 1, eu lembro que eles eram... o pessoal fala que é um tal de wobble effect, que eles ficam assim, meio parece que eles são feitos de...
E tinha muito... Se você mexia na câmera de alguns desses jogos, você via tipo como o polígono como se fosse papel. Era muito estranho. Eu acho que são consoles que envelheceram muito mal. O Saturno até menos, porque o Saturno, ele era uma powerhouse de 2D. Então, os jogos em 2D do Saturno são lindos, dá pra falar um monte aqui, porque é um console muito bom. E o Nintendo 64 é meu carinho, então daí, obviamente, como vocês não mencionaram, eu vou mencionar. The Legend of Zelda Ocarina of Time, o maior jogo de todos os tempos, porque eu ainda não terminei Tears of the Kingdom, calma aí. Calma. Ainda é
o Ocarina é melhor ainda, Ocarina é melhor.
Então, a Nintendo, ela, é verdade que o Nintendo 64 vendeu menos, muito menos que o PlayStation 1, mas quando falam que o Nintendo 64 foi um fracasso, ele vendeu cerca de 40 e poucas milhões de unidades. Para a Nintendo não foi um fracasso, porque a expectativa era 30 milhões, então não tem como você chamar o Nintendo 64 de fracasso. E, obviamente, nessa geração, gente, teve muito videogame. A galera não lembra disso, porque lembra do PlayStation, do Saturno e do 64. Mas teve muito videogame lançado por muita empresa X, que obviamente... flopou. Então, exemplos muito claros aqui, né? O 3DO da Panasonic tem uma base de fãs bem forte, eu não sei porquê. É um videogame bem ruinzinho. Assim, nasceu nele com algumas franquias que a gente ama muito hoje em dia, como Need for Speed. Ele basicamente nasceu no 3DO. Mas é um videogame bem ruinzinho. O primeiro videogame de 32-bit nasceu antes do PlayStation do Saturno, que é o FM Town Smart, que ele é basicamente uma versão de videogame de um computador japonês da Fujitsu. E ele é um videogame legalzinho, ele custa muito dinheiro hoje em dia e não vale nem um pouco o que custa. E assim, dá pra jogar outras empresas, cara. A Apple lançou videogame nessa geração, o Apple Pippin.
Ah, o Pippin, que você falou naquele dia.
Muito ruim.
O Pippin da Apple.
É horroroso.
É esse que você quer comprar, né? Que vai pra ter na coleção, né?
Não, o FM Town Smart eu queria ter na coleção, mas eu não tenho, tipo, o 8, Pippin. 9 mil reais parado aí pra pagar nele, não.
Que
o Apple Pippin não. O Apple Pippin não tem interesse porque nem jogo ele tem direito, então nem compensa. Então, assim, muito videogame foi lançado nessa época. E a maioria deles, obviamente, não presta. Então, a gente tá pensando nos videogames bons, que daí não tem jeito, né? O Nintendo 64 Ah, e não, é, novamente, né? Essa foi basicamente a minha última fase burguês, porque em casa a gente tinha o PlayStation 1, Nintendo 64 e o Saturno.
Meu Deus!
Gente, eu aqui falando que, nossa, eu nunca vi um Sega Saturn na minha vida, tipo, pessoalmente. Eu comprei da
Tectoy com Virtua Fighter. Sabe uma coisa, um fun fact que mostra como eu sou burro? Quando a gente comprou o Saturno, esse foi o primeiro videogame dessa geração que a gente comprou, porque meu irmão era muito ceguista, né? Ele era muito fã do Mega Drive, assim. Ele
seu irmão tá sabe certo, das coisas, tá exatamente. Certo. Mais velho, você então é que desvirtuou do caminho.
É, pois é. Tadinho. E aí a gente comprou o Saturno, ele veio da Tectoy com dois jogos, o Virtual Fighter Remix e o World Wide Soccer 98. A gente comprou isso em 97, basicamente. A gente colocou o videogame, instalou na televisão, ligou e não pegava. Não tinha imagem na televisão. A gente ficava, nossa, veio quebrado. Ah, não, veio quebrado. Ah, não.
Sacola.
Porcaria. Vamos ver sacola, vamos ver a garantia. Mas não é, é porque a gente tava colocando no canal 3 e tava no cabo AV.
Ah, e era AV já,
era,
né?
Era AV já, sim. Cara. Só que assim, a gente não era acostumado. A gente era acostumado com o cabo AV no canal 3, né? Então, tipo, meu...
E assim, um fun fact extra, né, que assim, né, nessa parte de colocar, sintonizar em canal e, ah, não é o 3, agora é outro. Cara, eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, mas em uma das casas que eu já morei na minha vida, eu sempre na hora do almoço, quando eu chegava do colégio, eu pegava meu pratinho de comida, sentava na frente da televisão e sintonizava no canal 20 Blau, não sei o quê, que sempre nessa hora o meu vizinho tava jogando videogame e eu conseguia assistir o que ele
pegava
estava...
Pegava o sinal.
Pegava.
Eu consegui assistir. Não, e não era só o videogame, eu assistia tudo que ele estava vendo. Então, assim, tinha o videogame. Então, cara, eu assisti Mario, eu assisti Yoshi, eu não jogava nada, né? Nem conhecia
você
o vizinho.
Você já inaugurou a era do gameplay gravado. Gameplay gravado.
Não, e foi uma coisa que eu descobri, assim, do nada, porque eu tava trocando os canais pra poder ver se, sei lá, qualquer coisa pra poder assistir. Tinha sempre aqueles canais com interferência e, de repente, gente, nítido. É claro que vinha, não vinha colorido, bonitinho, vinha preto e branco com um pouquinho de estátua. Mas até o som saía, você conseguia assistir. Nossa, eu fiquei muito triste.
A Vivi,
quando...
pioneira da Twitch.
Exatamente.
Né, gente, fiquei muito triste, eu tava ali comendo, muito triste que, tipo, o jogo tava na última fase e ele desligou o videogame. Nossa, eu queria ver o final do jogo, mas assim, era só um... Eu não sei a galera mais old school que já passou por isso em algum momento da vida, mas tinha essas coisas de você pegar a sintonia do canal do outro, era uma coisa louca, eu não sei nem por que isso acontecia, mas enfim.
É, mas assim, a gente tá falando do 64, que obviamente pegou os três, né? Pegou bem forte os três, mas a gente não pode esquecer que no Brasil o mais popular, por incrível que pareça, foi o PlayStation. Mas por que que ele foi o mais popular? Aí tem uma palavra muito fácil, vocês sabem me dizer qual que é a palavra fácil?
Pirataria.
Pirataria.
Porque é muito mais fácil piratear um CD do que um cartucho, né?
Vocês chegaram a piratear uns jogos de PlayStation aí?
Eu nunca tive um PlayStation 1. Eu fui ter videogame, eu só adiantando o papo rapidinho, eu depois do Mega Drive, eu passei a jogar muito na casa de amigos e aí eu passei muito a ser PC gamer. E eu só fui comprar videogame novamente na época do PS3. Porque antes disso eu só jogava na casa dos outros e jogava no PC.
Gente, o PlayStation 1 na minha vida foi assim, a coisa mais maravilhosa que aconteceu, porque foi até que eu tava comentando com eles aqui no off, que pra mim parece que foram duas gerações, né? O 64, que era do meu tio, mas não era meu, e quando ele surrupiou e levou pra de volta, meu pai comprou pra mim um PS1, usado de um amigo dele e tal. E, gente, foi a coisa mais surreal da minha vida, porque eu joguei tanto jogo, porque na perto de casa tinha uma feira. Todo fim de semana tinha feira. E lá tinha tanta barraca vendendo jogo de PS1. Eu comprei muito jogo. Eu lembro que nessa época foi quando eu tive acesso a Silent Hill, que eu amava Silent Hill. Eu joguei todos os Crash, o Crash Bandicoot 1, 2, 3. Eu joguei Need for Speed, joguei Driver, que até hoje é um dos meus jogos de corrida favoritos, né? Driver 1 e 2. Final Fantasy VII, joguei também. Final Fantasy IX, joguei também.
É, e os Resident? Resident Evil 2, 3?
Resident Evil 2, eu joguei mais o 3 Nemesis, porque o 2 eu nunca achei ele pra vender, mas o 3 Nemesis eu joguei muito. E assim, o PlayStation foi o que moldou em mim essa coisa de jogos, assim, de eu ter uma biblioteca e de ter um backlog, isso.
Mesmo
essa
que
foi
uma biblioteca
palavra
alternativa, mas...
Exatamente. É. Eu montava meu backlog com os CDzinhos da feira pra poder jogar. Então, foi uma época que, tipo, eu trocava memory cards com o meu amigo que ele tinha na frente de casa. Ele tinha também o PlayStation. Então, muitas das vezes, ele tava mais avançado num jogo. Aí a gente trocava memory cards e ele jogava jogava a partir do meu save. Às vezes tinha um jogo de luta que tinha que abrir Tekken também, né? Que eu era muito viciado em Tekken. O Tekken 3, principalmente, que a gente tinha que abrir os personagens. Aí quando ele queria jogar com os amigos, ele pegava o meu memory card e já tava tudo desbloqueado. Enfim, gente, eu joguei muita coisa. O PlayStation, pra mim, me marcou, assim, porque eu tive acesso a jogos. E pra mim isso é o mais importante. E sim, a gente fica criticando às vezes, ah, mas a pirataria, não sei o que, gente, no Brasil, se não fosse a pirataria...
No início, pois é.
Perfeito.
Se não fosse a pirataria, a gente não teria tido acesso a jogos. Eu acho que eu nem seria gamer hoje em dia, se não fosse a pirataria.
Porque era tudo muito caro, gente. E mesmo além de ser caro, não era tudo que chegava aqui. Por exemplo, eu gosto muito de GTA. Eu só fui ter um GTA mesmo na caixinha bonitinho depois de adulta, quando eu pude comprar comprar digitalmente. Porque o GTA 1, o 2 e o Vice City, gente, era pirralha. Não tinha dinheiro pra isso. Eu queria jogar, mas era um jogo proibidão. Você não achava em qualquer lugar. Então você tinha que ir na banca do tio. Então, assim, você tinha que dar seus pulos se você quisesse ser gamer, especialmente década de 90 e início dos anos 2000 aqui no Brasil.
E quando você é criança, com todo respeito, hoje em dia nós temos uma cabeça, né, diferente, obviamente, e os jogos são muito mais baratos, são muito mais fáceis de acessar. Mas, pô, quando você é moleque, você tem 10, 12, 13, 15 anos, desculpa, você não tem acesso a jogos e você precisa comprar joguinho pirata de, sei lá, R$5 pra você jogar no seu PlayStation 1. Ideologia, filosofia não conta nessa hora. Não dá pra você exigir isso, sim, de uma criança, cara. Uhum. Então, eu... Obviamente, hoje, eu não sou a favor de pirataria de jogo, mas... Vem.
Inclusive com esse negócio de CDs, né? Que a gente, inclusive, falou no último Hit Kill sobre... O último não, foi o outro, né? Que a gente falou sobre lendas urbanas. Que eu até comentei que, às vezes, eu tinha que virar o PlayStation de cabeça pra baixo pra funcionar o jogo. Então, tipo, estragava realmente os videogames. Só que a gente não tinha opção, né? Exatamente. Se eu fosse ir atrás de um jogo original de PlayStation, primeiro, que era difícil de achar, ainda na época, ainda era difícil. E segundo, que era muito caro. Sei lá, na época, quanto é que era um jogo de PlayStation, Ricardo? Lembra quanto
é
que
era? Em 97, 98, provavelmente um jogo novo era R$99, o que, tipo, era muito dinheiro. Era muito dinheiro.
Com R$99, você comprava 20 jogos na feira.
Então, não tinha como.
Não tinha como. Eu preferia mil vezes montar meu backlog, até porque, sei lá, eu acho que nunca que eu tive R$100 na minha vida.
Você levava criança. Aquela pastinha de CD, só ia virando assim, Quem nunca? Gente, eu tinha isso em casa. Uma pasta enorme, você enfiava os CDs ali todos.
Lá na feira tinha um que era menor, né? Que era só um fechadinho assim.
Não, aí, eu tinha aquele backlog... graúdo.
Então, quando meu backlog aumentou, eu comprei o duplo, que aí já eram dois.
Era um livro, praticamente.
Só que eu tinha um amigo que ele tinha o que era 4.
Nossa.
Que era, parecia um fichário gigantesco, assim. Aí eu falava assim, ah, eu preciso pegar um jogo contigo. Aí falava, qual? Aí ele ia passando.
Eu tinha mais esses de que tinham umas coisas, porque às vezes, pra jogar no PC, era mais de um CD pra poder instalar as coisas no videogame, que era um só. Mas, gente, aproveitando esse gancho dos CDs, né, do PlayStation 1, que a gente falou aqui, né? Esse é o momento exato pra gente fazer a pausa do primeiro episódio.
O cliffhanger
pra preparar a gente pras próximas gerações, porque no próximo Hit Kill a gente vai falar um pouco, pegar esse gancho da quinta geração e já migrar pra sexta geração e ir até a geração atual, né? A gente tá passando nesse momento com PlayStation 5, Series X e S e Nintendo Switch, que ainda não sabe qual geração que ele fica, porque ele
a continua Nintendo como... desencanou. A Nintendo já
desencanou. A Nintendo já jogou pro alto.
A Nintendo tem sua própria geração.
Isso! Tem o seu próprio tempo. É aquela coisa, vai no meu tempo.
Exatamente.
Né? Entendeu? É isso. Então a gente vai parar por aqui, mas é claro que a gente quer que você que tá escutando ou assistindo a gente também participe dessa conversa com a gente. Então, assim, o que vocês acham dessas gerações? Você passou por elas em algum momento? Teve algum perrengue? Teve algum desses consoles? É rico que nem o Ricardo teve tudo? Ou teve que ficar peregrinando na casa de amigo e parente que nem o Ari e eu, porque a gente é pobre, né? Então, assim, conta pra gente aqui nos comentários do YouTube, ou se você tá ouvindo a gente, tem uns comentários que vai ficar lá também no app de podcast, ou você pode caçar a gente nas redes sociais, @podcasthitkill, ou mandar pra gente também em podcasthitkill@gmail.com. E vamos continuar esse papo nesse episódio e pro próximo também. Aguenta aí. E a minha dica de jogo pra esse hit, que o número 71 é Endling, Extinction is Forever. Porque, né, vamos lá, né, mais uma vez tô eu aqui trazendo algum joguinho de bichinho pra gente jogar, sofrer e chorar, porque, né, Lost Ember não foi suficiente na minha vida, né. E Endling, Extinction is Forever é da desenvolvedora Herobit Studio e vai te levar numa jornada como a última mamãe raposa da Terra, né, que pra variar, a Terra foi devastada pelos humanos, né, porque não, sempre, né. E como uma mamãe raposa, você precisa ensinar os seus filhotes a sobreviver e também protegê-los do perigo nesse planeta agora cada vez mais deteriorado e devastado. E assim, toda a história do jogo é maravilhosamente contada nos bastidores. Até porque a raposa não fala, né? Pelo menos não nesse contexto. Ou seja, enquanto você tá tentando manter seus filhotes vivos, é possível observar o que levou o planeta àquela situação calamitosa e como os últimos seres humanos ainda vivos estão fazendo para sobreviver. Assim, particularmente, eu adoro narrativas que conseguem contar a sua história sem o protagonista, ou mesmo sem que nenhum personagem precise dizer uma palavra sequer. Ah, oi, Ori, tudo bem? O gameplay do Endling Extinction is Forever é uma mistura de sobrevivência, porque você realmente vai ter que... Você realmente pode perder os seus filhotes antes do final do jogo, se você não cuidar bem deles, e aventura. E tudo isso é embalado por uma trilha sonora um pouco mais melancólica, né? E um visual, assim, bem caprichado, cartunesco, mas bem caprichado. O jogo, ele é bem curtinho, você vai conseguir completar ele em umas 5 horas, mais ou menos. Mas, assim, é uma experiência incrível que eu recomendo, assim, fortemente você jogar quando você estiver emocionalmente bem. Porque, assim, é uma pancada, é um tiro de 12 no coração. E eu até hoje não me recuperei. E eu tô lembrando dele aqui agora, tá me dando uns gatilhos terríveis. Enfim, Endling Extinction is Forever recebeu o prêmio BAFTA 2023 na categoria Game Beyond Entertainment, por ter esse olhar mais crítico sobre a ação da humanidade no processo de extinção, e também recebeu vários outros prêmios, inclusive um The Game Awards. O jogo está disponível para PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Android e iOS. Ou seja, em qualquer lugar você pode começar a jogar e chorar muito, porque, meu Deus do céu. Então, essa é minha dica de jogo pro Hitkill número 71.
E minha dica de jogo pra esse Hitkill é Sonic Origins Plus, né? Falamos tanto de Sonic e vou estar aqui recomendando essa coletânea que eu peguei na versão de Switch. E assim, gente, eu nem preciso dizer que essa coletânea, ela é a definitiva pra quem ama Sonic, né? O jogo, quando ele foi lançado ano passado, ele tava volta ali de umas polêmicas, com players dizendo que o jogo foi rushado, mas, tipo, teve motivo, né? Porque ele veio com bugs, os conteúdos de DLC meio duvidosos e parecia que ele tava realmente inacabado, né? Mas um ano depois, a SEGA soltou o Sonic Origins Plus, que é, né, a DLC pro Sonic Origins, que finalmente traz o jogo em toda a sua glória e finalmente eu posso dizer que ele foi consertado. Aqui você vai encontrar todos os 4 jogos principais do Sonic, que é o Sonic 1, 2, CD e Sonic 3 em Knuckles, todos refeitos na Retro Engine. Então é basicamente um remake dos jogos principais. Fora esses remakes, a parte Plus aí do Sonic Origins traz 2 jogos do Sonic do Game Gear, só que infelizmente eles não foram refeitos e sim emulados. Mas o grande plus aí do Sonic Origins é ter a Amy finalmente jogável em todos os títulos do remake, e que eu achei uma ótima adição pelos poderes que ela tem, né? Ela fica utilizando um martelozinho dela lá pra ficar batendo nos bichinhos. E assim, eu não vou explicar o que são esses jogos, tá? Porque eles são clássicos, você provavelmente conhece. Eu vou dizer aqui que essa coletânea, ela vale a pena, mas assim, pelo preço certo. Porque atualmente esse jogo tá custando meio caro nas lojas digitais, ele tá acima de R$200, né? A SEGA não tem vergonha na cara. Mas Sonic Origins Plus numa promoção vale muito a pena pra quem é fã do Sonic ou pra quem admira e não teve chance de jogar os clássicos, né? O Sonic Origins lançado no ano passado não valia tanto a pena, mas a versão Plus, que foi lançada agora esse ano, é must play. E ele tá disponível pra todos os consoles da geração passada e da atual geração. E essa é a minha dica de jogo pra esse Hitkill.
Bom, a minha dica de jogo da vez não é pra todo mundo, já vi agora, mas é bem bacaninha. Eu tô me referindo a MLB The Show 23, ou o jogo de beisebol 2023, que ele é desenvolvido pelo estúdio da Sony, né, o San Diego Studios, mas ele tá disponível pra Switch, pra PlayStation e Xbox Series, ele também tá disponível pra essa galera. Basicamente, ele é um jogo simulador de beisebol, até aí tudo bem, né, se você não gosta do esporte, não tem por que você jogar esse jogo, eu gosto bastante, mas o meu destaque pra edição desse ano se chama The Negro Leagues. é um modo de jogo que ele funciona mais como um documentário e vários pequenos momentos de jogatina, no qual conta a história de vários jogadores das ligas dos negros nos Estados Unidos da década de 20 e 30, devido, né, à infeliz segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos da época. Então, basicamente, tinha a liga americana de beisebol, né, que era só com brancos, e eles não deixavam os negros jogarem. Então, os negros falaram, beleza, a gente vai fazer a nossa própria. E daí nasceu um monte de craque, e depois a liga americana ajudou a diminuir a segregação e falou, ah, vem jogar com a gente, né. Então, é bem legal, porque conta a história de vários jogadores com relatos, e aí você faz as missõezinhas, e cara, é muito gostoso de jogar, é uma aula, né, de história, para quem gosta de beisebol e também para quem apenas gosta de conhecer o mundo em geral. Então a minha dica de jogo para o Hitkill 71 é MLB The Show 23, especialmente o modo de jogo chamado The Negro Leagues.
É isso, galera. Chegou ao final de mais um Hitkill. Esse Hitkill número 71, que a gente falou sobre os altos e baixos das gerações dos consoles, parte 1. Fica ligado na parte 2, que a gente vai continuar esse papo. Mas é claro que eu queria lembrar vocês que vocês podem participar dessa discussão, desse bate-papo com a gente. É só seguir a gente em todas as redes sociais por @podcasthitkill. Você pode mandar um e-mail pra gente em podcasthitkill@gmail.com. E se você quiser dar aquela moral pra gente, pô, apoia a gente aonde? O Apoia-se. apoia.se/podcasthitkill para você participar do nosso Discord, ter acesso aos programas de forma antecipada, né? Você participar também votação dos próximos programas e muito em breve também de promoções suculentas. Mas antes da gente terminar esse programa, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer, né? Na verdade, os créditos somos todos nós aqui, mas o roteiro, né, a produção, o troço todo fui eu, Vivi, que fiz com a ajuda dos meninos de Ricardo e do Ari, e toda a parte audiovisual foi o menino Ari que fez. Mas antes da gente realmente ir embora, onde que você encontra essas três criaturas enigmáticas aqui nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você encontra por @ViviVerneck.
Eu sou @RicardoCiosi.
E você me encontra como @EuAri em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Até o próximo, que o meu, o seu, o nosso, da galera toda. Até as galera, pessoal rico e burguês, que nem o Ricardo, que tinha todos os consoles, o quê? Hitkill.
Hitkill.